Rápidos Cast. Agora.
Fala galera, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast rápido e agro de MTG. Eu sou o MP, seu host, baixo com duas manas só e só isso. E estou hoje com a tropa de lendária aqui, mais famoso, e o Viking também, do Bactos. Tudo bom, Grilo?
Tudo.
Direto da Suécia, esse é o cara.
Posso dizer que eu gosto mais de jogar controle?
Não, chega. Esse é o Rápidos Cast, a gente não chega mais na quarta mana, não dá, cara.
Poxa.
Bom, o programa
desse... Só nas quatro manas dá pra fazer dois counter spells no mesmo turno, se precisar.
Então, a gente nem chega na quarta mana.
Ah.
Tá tão rápido que hoje vai ser duas fases. Estamos avisando agora já pro ouvinte não estranhar, né? A gente só vai contar o lore, porque estamos em viagem, então tá complicado gravar o resto. A gente até tá gravando esse programa antes. Mas aproveitando, se você quiser reclamar desse programa com o Grilo, diretamente o e-mail é hackdoscast.
Não, senhor, pode falar com o MP, ele que gosta de receber críticas.
O Twitter é @hackdoscast e o YouTube e o Facebook estão aí embaixo na descrição desta bagaça. E Grilo, por que é hackdoscast?
Porque aqui é BR.
E por que rapidoscast?
Porque a vida atrapalha, sabe?
É, a vida real fica no meio das coisas, verdade. Mas então, senhor, antes de passarmos de fase, conta aí o que você tá fazendo em termos magiqueiros aí na Europa.
Olha, pior que eu não tenho tido tanto tempo assim, eu tô no geral assim jogando só nos Fridays e apitando quando tem torneio maior. E é só isso mesmo.
Os Fridays da tua loja são tipo 2?
Varia. Tipo 2 não tá muito grande aqui, eu acho que não tá. Tipo 2 não tá muito grande em nenhum lugar, então. Mas varia, já tipo, uma semana é draft, uma semana é modern.
É.
E assim vai.
Ah, legal. Tem grandes diferenças, porque a gente tem visto nos resultados de GP e nos resultados da Star City, em termos do metagame local aí.
Pra Standard eu nem reparei muito, viu? Os últimos turnos Standard que eu vi tinha gente jogando de Sky Control ou BG, mas aí as coisas vão mudando, né?
Ah, isso
eu sei que tem um... É, o Modern aqui tá super forte, toda vez que tem Modern na lota, a loja lota.
Ah, é?
Então, geralmente eles nem conseguem fazer draft porque não tem mesa.
Nossa.
Aí Modern também tem... É, Modern. E também tem o pessoal dedicado a Legacy, né? Aí, às vezes, na segunda tem torneio de Legacy, o pessoal vai lá, aparece e joga.
Caramba, que legal.
Uhum.
E em termos de Commander, cara, você tem acompanhado, tem jogado? Porque, assim, faz tempo que não tem mudança no formato, né? Até olhei quando teve o anúncio da ban.
Sim,
Impressionado?
Assim, a lista de Commander Multiplayer tá perfeita faz um tempinho já, então não teve que mudar nada. Acho que nem o... Dead Eye Navigator tá dando mais problema, ou pelo menos o pessoal tá meio que entrando em acordo de não usar, alguma coisa assim.
E os pontos de vida, tá satisfeito com 20 mesmo?
Ah, não, você tá falando de Dual Commander?
Do Duel, é.
Não, achei que tava falando de Multiplayer Commander.
Ah, não, então, ninguém joga isso aí.
Não, ninguém.
Tá brincando.
É quase Tiny Leaders. É quase Frontier, que eu acho que eu lembro de alguém aqui falando que era um formato que ia desaparecer, né?
Frontier, o que que é isso mesmo?
É o Extended, mas não é Extended.
Tá bom.
Ah, mas então o Commander aqui é inexistente, né? Tem tipo duas ou três pessoas que querem começar, mas aí duas ou três pessoas não é o suficiente, né?
Ah, sim. E de multiplayer tá estável, né, cara? Não tem tantos problemas.
É, sim. É. Exatamente, é isso que eu tava falando.
Não, eu queria saber do multiplayer por causa dos pontos de vida, que estavam pensando em mudar 20, 25.
Ah, do Commander, é.
Do.
Que eu vi é que eles não tiveram nenhuma atualização no último BIR.
É, de fato, nada.
É, que eles acho que falaram que não, eles vão continuar, eles não vão atualizar junto com a Wizards, eles vão fazer o calendário antigo, pelo que entendi. E pelo que eu li. A próxima atualização vai ser em abril, uma semana antes da atualização da Wizards, que vai ter algum torneio grande, coisa assim. Eles acharam melhor fazer isso com antecedência, né? Aí vamos ver no que dá, né?
Ok, a gente fica de olho. Muito bem. Ah, uma coisa, Modern Masters, né? O senhor está arriscando aí em booster de Modern Masters. A gente viu uma, mais uma cagada sua.
Arriscando não, eu diria. Eu tava pensando.
É.
Eu cheguei uma hora a pensar em comprar uma booster box. Mas aí eu vi o pessoal no YouTube abrindo booster box, eu cheguei, ih, cara, isso vai dar furada.
É mais ou menos como funciona pra mim em esportes, né? Quando eu tô com vontade de praticar esportes, eu ligo a TV no canal de esportes, vejo alguém praticando e a vontade passa.
Uhum.
É mais ou menos assim.
Yeah.
Foi assim contigo. Mas...
Enfim, eu joguei um draft na sexta, depois eu fui pra casa porque tava meio cansado, né? Tinha feito prova no mesmo dia, acordado 6 horas da manhã.
Nossa.
E provavelmente sexta-feira eu vou ver se ainda tem gente jogando o draft, né? Que é bem divertido, realmente parece um cubo, sabe? Você abre o booster e todas as picks parecem bons.
É bem interessante isso. Eles capricharam na edição.
Aí foi bem engraçado, né? Que, deixa eu ver, quando fui draftar, meu primeiro booster foi uma área de mesa, né? Então, pegar área de mesa.
Claro.
Aí a partir do segundo booster já tava meio complicado. Aí, segundo booster, meu pick foi aquele Battle Mage, sabe? Que é duas, uma verde, 2/2. Tem kicker branco e o vermelho.
Ah,
aí
sei, paga... Thorn Escape, kicker... Battle Mage, sei.
É, você pagou o kicker vermelho da dano de dano, se pagou o kicker branco de sorte tepado.
O teu segundo aí, pick cheguei... foi isso, Grilo?
Sim, porque, pô, carta super flexível.
Ok.
Dá pra entrar em, tipo, qualquer deck que tem... Assim, você pode fazer entrar em deck verde e branco, verde e vermelho, Naya, Bent, essas coisas, né?
Uhum.
Aí que era o pick mais flexível do booster, não tinha outra carta que justificava, né? Aí eu não lembro qual foi meu terceiro pick, mas eu já comecei a gravitar pra um deck de tokens.
Ah, Populate.
É, isso. Aí foi meio engraçado, né? Porque eu tava tentando pegar as coisas de tokens, e que aí foi o design era pra ser Celestine Tokens. Mas todas as coisas boas de tokens que estavam vindo pra mim estavam no vermelho.
Ai, caramba.
E aí acabou virando um Naya Tokens, que até que ficou bom, cara, porque ele roubava jogos. Porque eu não acho que era um deck exatamente bom, mas ele roubava jogos. Esse que era a força dele, porque... Assim, eu ia lá, fazia Dragon Fodder, essas coisas. Tinha uma mesa bem respeitável. E acho que todos os games que eu ganhei foi assim. Eu tava com, sei lá, uns 5, 6 tokens, um. Aí o meu oponente baixava a guarda e eu ia lá, batia com tudo, dava aquele... aquela mágica com overload que dá mais 2, mais 0.
Sim.
E eu dava aquela mágica de... Acho que de Kamigawa, que é uma verde e a criatura ganha mais X, mais X, sendo o número de criaturas atacantes e atropelar.
Nossa.
Aí quase todos os games que eu ganhei fazendo isso.
Nossa, que delícia. Eu imagino que você não tenha abusado muito de Populate, né? Porque as cartas que fazem ficha do vermelho normalmente fazem ficha pequena, né?
Pior que não. É, assim, pro Populate, a melhor coisa que você pode fazer é pegar as cartas que fazem golems. Que Golem consegue ser bem grande nesse formato.
Sim.
Mas o problema é assim, que eu só consegui pegar uma dessas cartas. Que é que também dá mais ou menos um pros Golems. Eu podia ter pego duas, mas assim, no booster que a segunda tava precisando muito de mana fixing, né? Porque eu já tava indo pra três cores, né? Então eu acabei tendo que pegar uma Guild Gate.
Eu vi um sujeito que fez um deck de Populate sem verde. E o deck tava mais consistente e competente do que um deck Celestine, né, de tokens, Grilo. Ele ficou.
Sim, Boros tava. É, que coisa eram?
Não, então, ele era azul e branco.
Ah,
e
sim,
ele picou os bichos que fazem golem. Só que o que acontece? O tema do azul e branco é Blink.
Uhum.
Então, o branco tem dois desses bichos que fazem token, dois ou três, né, que fazem golem, e o azul tem um. Ele começou a blinkar esses bichos de maneira muito fácil. Então acabou ficando mais consistente do que um deck de Populate.
Foi engraçado, porque realmente acho que não tinha jeito de gravitar pro Naya mesmo, porque tem umas cartas que são Boros que são muito boas. Tipo, tem um Guild Mage Boros que você paga, acho que, 3 manas pra... Não, é 3 manas pra dar mais um pros seus bichos e 4 manas pra fazer uma ficha com haste.
Nossa, isso é bom. Limitado é muito bom.
Sim, eu também peguei Encantamento que toda manutenção segue um Goblin, só que ele quase não veio nenhuma vez.
Continue.
E assim, eu gostaria muito que tivesse vindo na minha última partida, porque foi contra um cara que draftou de UB control e um encantamento que ficava gerando um pouco em todo turno e ia ter me ganhado o jogo.
Ele não tem como segurar isso. É.
Não tem.
Mas eu te perguntar, tá fácil fazer deck de três cores nesse formato?
Tá facílimo.
Tá.
E todo você vem com tipo uns 3 ou 4 Guild Gates e durante o draft você vai ver pelo menos vai passar por você uns 4 ou 5 cinetes. Então é meio que bem provável que pelo menos um vai ser das suas cores.
Ok. Porque às vezes a gente é direcionado a pensar de que o formato é para decks de duas cores e ainda de duas cores aliadas, como deu a entender desse, mas dá pra fazer três cores sim, né? Tranquilo, pelo fixing que tem disponível. Legal. O que mais, Guilo? Quer falar mais alguma coisa? Dá um alô pro pessoal?
Alô, pessoal. não sei, eu pedi desculpa, né, porque...
Pela sua ausência.
Pois é, atrasando todos os episódios de lore, né, inclusive... o último episódio de LoL a gente prometeu que ia fazer Nemesis, mas demorou tanto que agora a gente tá fazendo Kaladesh, porque daqui a pouco a Mooncast já tá aí, né?
Exato. Daqui a pouco tem que começar a Mooncast.
Pois é. Não, mas pelo menos dá pra esperar até a Mooncast acabar pra fazer o Lord da Mooncast. Enquanto isso a gente faz continua a saga Wonderlight, né? E assim, na minha opinião pessoal, a história de Kaladesh não é muito boa.
Tá. Ok. Eu acho que tem umas coisas sobre a ambientação de Kaladesh e a gente pode conversar depois de você contar a história, então, que eu queria saber sua opinião, já que você leu a respeito e tal. O que eu posso contribuir em termos de história é que eu joguei o Duels, então o que o Duels diz na campanha ali.
Na verdade, sendo sincero, eu nem terminei de ler a história, porque eu realmente não tava bem sem graça a história e eu meio que larguei no meio da história de Revolta do Éter, sabe? Então... vale aquela coisa de sempre, né? Tipo, eu escrevi o resumo baseado em outro resumo. Então, se tiver alguma coisa errada, podem corrigir a gente, não tem problema. Somos todos amigos aqui, né?
Claro. E pelo que eu lembro, a história do Duels, ela termina entregando você em Amonkhet. Então, tá de boa, assim. Dá pra entender exatamente o que acontece e entender por que eles foram pro próximo plano. Você tá animado pra próxima edição? Já chega de Kaladesh?
Já tô fatigado de Kaladesh, agora quero ir partir pra próxima.
Uhum.
Saiu aquele leak lá que a gente não sabe se é de verdade ou não, parece de verdade, da carta que é uma mistura de flashback com split card, né?
Sim, a gente falou disso lá no podcast de duas semanas atrás.
Ih, tô atrasado. E parece, eu já gostei logo de cara dessa mecânica. Então...
Você curtiu, então?
Eu gostei.
Assim, é algo tão absurdo de você pensar que deve ser verdade, né? Coisa que só o Wizards poderia pensar, né? Então...
É tipo que nem Meld em Lua Arcana, né? É uma coisa tão absurda e tão bizarra que fizeram com as cartas que parece bem interessante.
Não pode ser fake. É verdade. Eu também tô animado, eu quero ir logo pra Mooncalf, eu tô com saudade do Nicobolas.
Vamos lá, vamos ver quantos deuses você vai ter que comprar dessa vez.
Eu quero jogar o pré-release e abrir terrenos full art também. É sempre muito legal. Eu quero ver quais são as próximas expedições que você vai abrir nos seus boosters.
Vamos ver, né?
Eu só vou olhar.
Pô, cara, eu tô te dizendo, nem eu sei o que tá acontecendo, porque eu não era rabudo assim no Brasil, não, viu?
Eu acho que são os boosters da suecos, viu?
Tem alguma... com certeza, né? Porque quando eu trouxe lá aquele único booster de Modern Masters pra casa, eu cheguei, eu já tava lá planejando, quando eu abri o booster, eu vou fazer alguma piadinha, tipo, aposto que não vai vir nada de bom nesse aqui, né? Porque minha hora tem que acabar, e as outras pessoas também não estavam abrindo nada de bom na premiação, aí... Tipo, acho que eu vi que duas pessoas tiraram o seance na premiação. Aí eu cheguei, pô, gente, não vou tirar nada de bom também, né? Aí, ops.
Você sabe que a desgraça deles é a tua vitória, né? Porque no fim das contas, desculpa Felisberto, mas toda a entropia somada tem que se cancelar. Eu sei que toda entropia é negativa, mas enfim, a entropia dos boosters tem que se cancelar. Então, pelo amor de Deus.
Eu vou estender aqui. Outro dia, o pessoal tava geral comprando um monte de booster de Conspiracy 2 porque deu vontade, sabe?
Conspiracy 2.
Conspiracy 2. Aí então o pessoal vem lá, três boosters, ah, será que eu vou tirar Leovold? Será que eu vou tirar a recruta da guarda?
Puta, Leovold.
Aí comprando, não tira nada, tira nada. Aí eu vou lá, o cara compra três boosters, já tira nada. Aí eu chego lá, ah, tô com vontade de comprar também, né? Aí eu vou lá e compro os três últimos boosters da caixa.
É.
Aí lá, primeiro booster, tipo, nada. Segundo booster, nada. E terceiro booster, é recruta da guarda.
Nossa. Staple de Legacy agora, do Defentex.
É, né? mas na hora eu troquei por um Kikijik e outras coisinhas aí.
Kikijik? Você vai jogar Commander com ele? É isso?
Sim, claro.
Ah, interessante. Eu já tava pensando em Splinter Twin ou em Kiki Pod, alguma coisa. Não, isso aí não pode em Modern. Que negócio é
isso? Não. Vai ser a minha win condition do meu Commander.
Boa. Você e seus Commanders malucos.
Imagina.
Bom, então vamos lá para começar a contar a historinha?
Vamos lá.
Vem, Teobaldo.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler.
Toda semana só.
Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast.
Bom, vamos falar então da história de Kaladesh, porque a Wizards já terminou a fase dos artigos, né? Primeiro, como nós começamos, como nós viemos pra cá. O bloco anterior foi de Sombras em Innistrad, onde teve toda aquela coisa com os Eldrazi, a Imrakul foi aprisionada na Lua, a Tamiyo tava lá, tinha uma mulher lobisomem também, que nem apareceu no tipo 2 direito.
Nem na história apareceu, foi tipo... É, toda a história acontecendo, aí você vê uma Planeswalker lobisomem lá atrás acenando, falando, oi, eu sou a Arlin Cord.
Eu acho que eles precisavam de um planinauta lobisomem, porque é Innistrad e eles não fizeram isso da primeira vez, então... Mas então... Oi,
mas podia ter colocado lá um pouquinho mais na história, né?
Como você falou, foi só uma coadjuvante. Uma figurante, vai, digamos assim.
Figurante mesmo. Tipo, apareceu em duas histórias e são tipo histórias que não tem muito a ver com a história principal.
Ah, que pena. E aí tivemos também a Nahiri puta com o Sorin, né? Porque...
Isso não tem nada a ver com a história de hoje.
Não. Então, mas só lembrando, como é que nós viemos parar em Kaladesh?
Na verdade, Kaladesh não tá saindo de um gancho... Não, mentira. Tem um pouquinho de gancho. Mas não é um gancho direto, como foi entre Battle for Zendikar e Sombras de Innistrad, nem como vai ser entre Kaladesh e Amonkhet. Foi tipo assim, finalzinho da história de Sombras de Innistrad, eles chegam na Tamiyo e falam, Tamiyo, junta... Se junte a gente, vamos botar nossa vida em risco pra salvar a vida de um monte de gente que a gente não conhece. Ela disse, puxa, eu queria muito, mas sabe como é, né? A minha religião não permite. Enfim, mas assim, eles entram num acordo. A Tamiyo é um grupo de pessoas assim, que são meio que colecionadores de história, né? Então ela passeia por aí e compartilha a história com outras pessoas. Né? Tipo, aquela história, né? Eu te conto uma historinha e você me dá outra história em troca, sabe?
Ah,
tá. É sempre assim. Então o pessoal da Sentinela chegou e falou, tá, então foi o seguinte, espalha a palavra das Sentinelas por todo o multiverso que a Sentinela está aqui para resolver todos os seus problemas interplanares.
Olha só.
Enfim. Então, 3 meses depois dos eventos de Sombras em Innistrad, e eu quero muito saber como exatamente a Wizards espera que a gente conte esses meses, porque eu não acho que um mês por exemplo, em Innistrad equivale a um mês em, por exemplo, Mihojin, que tem 5 sóis.
Nossa, a física do multiverso é bem mais complicada do que eles fazem parecer, né?
Né?
Verdade.
Bom, enfim. Então, a Tanjiro saiu espalhando a palavra e tá todo mundo morando no cafofo do Jace, porque ele é o pacto vivo das guildas, né? A gente provavelmente vai falar a história de como isso aconteceu em um futuro bem distante, mas é basicamente o resultado do bloco de retornar à Vinica. Então ele não manda chuva, ele é meio que o resolve problemas, sabe?
Mas então as sentinelas estavam ficando tipo deitadas no sofá do centrinho acadêmico da guilda lá do Jace em Ravnica?
Isso, é mais ou menos isso.
Tá bom.
Mais ou menos isso.
Fumando um narguilê.
É, isso aí. Isso, isso. Como quiser, é.
Tá bom. E aí?
É. Bom, então, eles estão lá fazendo sei lá o quê, que não sei o que eles gostam de fazer no tempo livre. Eis que aparece um Planeswalker chamado Dovinban.
Ah, Dovinban.
É um Vedalkiano. Tá procurando o serviço deles. E logo você vai perceber que esse é um dos caras mais sem graças que existem. Literalmente na história chega a hora que o Gideon oferece uma janta pra ele. Ele fala, eu quero uma fatia de pão e água da torneira.
Nossa.
É esse tipo de pessoa.
Nossa, que sujeito simples.
Uhum.
Não dá muito trabalho, né?
É, enfim, ele chega lá. Bom, eu sou o membro do consulado de um plano chamado Kaladesh. E é assim, todo ano temos a Feira dos Inventores, que é essa feira enorme que, como diz no nome, é uma feira que os inventores mostram suas invenções e tem campeão, tem tudo que tem de bom nessas feiras, sabe? Sei lá, tem aqueles joguinhos que você joga a bola na boca do palhaço.
E esse ano a feira vai acontecer junto com a PAX. Olha, o Mario vai estar lá e tal. Não,
olha só.
Ele não falou isso, não.
E se você acertar a bola na boca do palhaço, você ganha um kit de fazer bolinha de sabão. Olha só. Enfim, ele fala que tá. Ah, tem uma facção meio que rebelde que tá meio que fazendo umas confusões, né? Aí assim, eu quero contratar vocês pra fazer a segurança, sabe? Porque eu quero que tudo corra bem e eu não quero ver nenhuma treta acontecendo pra estragar tudo, né? Aí a Liliana vira e fala, veja bem, nós somos especializados em ameaças interplanares. Nós não somos leões de chácara.
Muito bem, então, Liliana.
Então, por favor, se retire. Enquanto isso, a Chandra, apenas na menção da palavra consulado, fica puta e sai da sala sem explicação. Aí tá todo mundo só olhando, né? Aí o Dovin vira e chega, alguém fala o sobrenome da Chandra, lá na Lar, né? Ele chega, uhum. Ah, então, na Lar é um sobrenome que dá muita treta no meu plano, sabe? Porque é o nome dos líderes rebeldes, né?
Olha o foreshadowing aí.
É.
Falou justamente quando ela estava fora da sala.
Uhum. E, bom, enfim, Liliana, que só quer ver o circo pegar fogo, vai atrás da Chandra. E ela chega. E aí, Chandra, que tal a gente ir pra Kaladesh e tocar o puteiro?
Você escolheu muito bem as palavras, porque se você quiser ver o circo pegar fogo, você tem que ir atrás da Chandra mesmo.
Cara, sabe a arte do novo tutor diabólico? É literalmente aquilo, tipo... E aí, você quer tacar fogo em umas coisas, uns circos aí?
É, escuta, eu ouvi dizer que tua mãe tá em perigo, você não quer botar fogo em uns capangas, não?
É, exatamente. É, bom, enfim.
Aí tá criada, então, a motivação pra eles irem pra Kaladesh e fazerem esse trabalho de leões de chácara, digamos assim.
Não exatamente. Tem a motivação pra Chandra ir pra Kaladesh e a Liliana só vai porque ela quer... Porque algumas pessoas só querem ver o mundo queimar, sabe?
Certo, é o Coringa.
É. E, bom, enfim, historinha para lá. Enquanto isso, em Kaladesh. Corta para uma inventora chamada Hashmi.
Hashmi.
Hashmi está trabalhando no experimento para feira.
Ok.
É, encurtando a história, é uma máquina de teleporte. Então, ela tá lá trabalhando e lá pelo experimento número 1300, ela consegue transportar matéria de um lado da sala para
o
outro.
Puxa. Mas aí... O timing é impressionante, né, Grilo? Justamente agora que as planaltas estão chegando, é que alguém nesse plano conseguiu inventar uma máquina desse tipo.
Ah, não sei.
É muita coincidência que essas coisas aconteçam no mesmo tempo, entendeu?
Olha, eu acho que essa é até passada, né? Porque Feira dos Inventores, sabe? Uma coisa meio que tá ligada à outra. Mas eu vou admitir, o meu problema dessa história é que tem muita coincidência conveniente.
Ah, tá, né? Pra mim essa já é uma primeira, cara, mas vamos lá. Ela inventou um teleporter, mas é um teleporter dentro do mesmo plano, assim, de uma parte da sala pra outra, é isso?
Sim, bom, sim.
Tá
bom. Vamos começar por aí, bom. Enfim, justamente no dia da feira, tem uma pecinha da máquina da Hashmi que queima. Aí então ela fica, putz grila, se a gente não achar um substituto, a gente tá lascado, a gente não tem nada pra feira. Aí então vai lá, vai todo barraco, todo mercadinho, ah, tem essa peça, não tem, por causa da feira, blá blá blá. Enfim, eles não conseguem achar peça. Eis que sem querer, eles topam com a dona Sahili Rai, que é a poster boy do bloco de Kaladesh, e diferente da Arlene Cord, ela aparece na história. Ela não tem uma participação muito grande na história, mas pelo menos ela aparece.
Ela não tá acompanhada de nenhum gatinho, não, nessa parte da história, né?
Não.
Tá. Graças a Deus. Então tá bom. Vamos lá.
Bom, então, essa rede vai lá e fala, pô, porque se você precisava consertar, por que não falou comigo? Eu sou mestre nisso, eu consigo fazer qualquer coisa. Aí, beleza. Aí ela já, beleza. Ah, então conserta pra mim? Beleza. E essa rede pergunta, o que é? A máquina de teleporte. Essa rede vira e chega. Eu não vou consertar. Acho que... Porque a Sahili já percebe que a máquina usa as eternidades cegas pra transportar matéria. É, tipo... Você lembra do X-Men Evolution?
Não.
Que tem um episódio que o Noturno descobre que toda vez que ele teleporta, na verdade, ele passa tipo, alguns microsegundos numa dimensão paralela que é tipo um mundo infernal cheio de dinossauro. E ele fica morrendo de medo de teleportar por causa disso?
Isso faz todo sentido. Eu também fico morrendo de medo de teleportar. E ficar pra sempre naquele lugar.
É uma coisa nessas linhas.
Ok. A Sahili, lógico, nessa época ela já é uma planeout, então ela sabe o que são as eternidades cegas, né?
É. Ok. Então ela percebe e fala, eu não vou consertar isso. Ela não dá nenhuma razão. Ela só fala, eu não vou fazer isso. Ela pode, tipo, mandar o barato e dizer, não, é muito perigoso. Ela podia ter simplesmente falado, não, desculpa, eu sou Planeswalker e eu sei que pode dar ruim, porque a Hashimi não sabe que é o Planeswalker. Mas não, ela simplesmente fala, chega e fala, não vou consertar isso aí. Aí a Hashimi fica puta e elas ficam brigadinhas. Aí a Sahili chega, pensando bem, mudei de ideia, vou consertar.
É sério? A Sahili volta e decide consertar?
Sim.
Tá bom.
Simplesmente assim. A Hashimi dá um discursinho, não, porque invenções e criatividade, blá, 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 mas eu acho que a Sahili moderniza muito rápido.
Não, é porque nós precisamos consertar o capacitor de fluxo para voltar a 1985, para corrigir a linha do tempo, esse tipo de história. Ela mostra a foto de alguém que começa a assumir assim, a pessoa de volta pro futuro.
Eu preciso fazer meus pais se apaixonarem.
É tipo isso. Mas tá, foi convencida. Aí ela arruma a máquina.
Bom, enfim. Aí ela vai lá. Aí a Hashimi... A Sahili dá uns migué assim pra conseguir... Porque essa altura a feira já acabou faz tempo, né? Mas ela dá uns... Aqueles migué pra conseguir fazer apresentar a invenção da Hashimi pro juiz lá.
Ok.
Enfim. Corta de volta pra Chandra. Então a Chandra... Finalmente sai de volta pra casa e imediatamente quer ajudar a tal facção rebelde, justamente, simplesmente porque é contra o consulado, porque ela odeia o consulado, ponto. E apenas dando uma pequena lembrada, o consulado foi quem matou o pai da Chandra e quase matou ela, fez ela sentir a Chandra, etc, etc. Isso quando ela tinha tipo 11 anos. Então não é flor que se cheire.
Você contou essa história no podcast, né?
Ah, sim, mas faz um tempinho já.
É, sim, na época dos Planaltas de Origens.
Ok. E a Liliana que tá lá do lado chegou, beleza, onde tiver puteiro eu vou junto, cara. Eu quero ver tudo pegar fogo, né? porque eu sou uma sociopata.
Tá caminhando pra isso mesmo.
Bom, enfim, a palavra na praça é que tem um rebelde principal lá, que é meio que o líder do bando, que está sendo o foco de perseguição pelo consulado. As duas, claro, por coincidência, simplesmente cada um está passando do lado quando um está fugindo do outro, né?
Ah, o mundo é muito pequeno, cara.
Sim, é minúsculo. E aí elas descobrem a identidade de perseguidor e perseguida. O perseguidor é Tezere, que é um conhecido de Liliana e Jace, que é uma história que provavelmente vai ficar para outro dia, provavelmente também vai lembrar. Então a gente vai levar um tempo pra gente até chegar lá, mas resumidamente acho que é da época do bloco de Alara que eles conhecem no Tezere. E, bom, tretas aconteceram e até onde o Liliana e o Jace souberam, era pro Tezeri estar morto.
Isso. O Tezeri, ele tem uma relação com o Éter também, né? Parte do braço dele é feito de uma
etnocita. Mas isso não tem nada a ver com nada. Então não, você não precisa se preocupar com isso. Essa parte não tem relevância. O braço dele não tem nenhuma relevância.
Tá bom. Mas elas descobrem então que o Tezeri tá envolvido com o consulado.
É, assim, a Liliana olha pro Tezeri e já faz aquela cara de desgosto, sabe? E a Xandra vê que a tal renegada líder é nada mais nada menos que Piana lá, que ela achou que estava morta.
Ah,
E ela também
mulher.
olha e fala: mãe.
Que
Mas
bonitinho.
como, bom, enfim, a galera do consulado tá lá e como ela tem muito mais gente do consulado do que PWs das sentinelas, elas vão ter que sair correndo de lá e deixar a Pia ser capturada, né? Fazer o quê?
A Xandra acabou vendo a mãe dela sendo capturada?
Sim.
Nossa, que situação tensa.
E sem querer, olha só, elas topam com a Anissa que foi correndo atrás delas e olha só, sem querer, achou elas.
A Anissa foi atrás delas por algum motivo especial, você lembra disso?
Sim. Que eu pulei essa parte da história porque não é assim super relevante, né? Ou pelo menos para deixar a história curta, mas tem uma hora que a Xana tenta falar com a Anissa para a Anissa ensinar ela a meditar, sabe? Claro que não dá certo, né? Então, a partir desse ponto, a Anissa fica meio preocupada com o estado mental da Xandra, né?
Ah,
Então,
tá.
quando ela descobre que a Liliana chispou com ela, ela foi atrás.
Ok.
Enfim. Aí, bom, a Anissa chega para lá na Liliana que só queria causar confusão, né? E então a Liliana vai embora. Então, e Xandra e Nissa acabam encontrando, veja só que coincidência, uma velha conhecida da Xandra que é a Pachiri. Eu não lembro o nome inteiro dela.
Ouvi a Pachiri.
Ouvi a Pachiri, que é uma velha amiga da família Nalar.
Ah, e se o ouvinte está estranhando esses nomes, é porque o plano é baseado em cultura índia, cultura da Índia, né? Então, as cores dos vestidos e os nomes, tudo lembra a Índia. Ouvi a Pachiri, é bem indiano mesmo.
Bom, a dona Pachiri chega e fala: você quer encontrar a sua mãe? Eu conheço uma pessoa que manja de conhecer, de encontrar pessoas. É um Mighty Etherborn chamada Yharene.
Ah, olha só.
Apenas uma breve informação: a Etherborn são criaturas nascidas do éter, que geralmente vivem por entre 2 e 5 ou 6 anos. Então são criaturas que tentam viver ao máximo porque logo elas morrem. Mas enfim, isso. Conheço de lado, né?
Nossa, vivem de 2 a 6 anos?
Então eles vivem fazendo festa de arromba, né? Porque a vida é literalmente curta para eles. Aí tem a penúltima festa, que é quando eles sabem que estão morrendo, né? Porque eles sentem isso, eles fazem a maior festa possível, chamando todo mundo da quebrada para aí depois eles poderem morrer junto com todo mundo. Essa é a vida de ser Etherborn. Parece ser uma droga.
É, nossa, 6 anos é muito pouco. É o lifespan de um formato eterno no Magic, né? Então, tem isso também. Tô de olho em você, hein, Modern.
Bom, enfim. Então eles vão lá que a Rene tá fazendo a festa. Eu não lembro se ela tá fazendo a festa ou se ela é festa de alguém ou um outro Etherborn que tá morrendo, mas não importa. Então eles vão lá, conversam com a Yharene e olha só que sorte! Na festa calha de ter um indivíduo trancado no banheiro que estava sendo perseguido por um dos agentes do consulado. Então logo, é lógico que eles dominam o agente do consulado para e interrogam ele para saber onde a Pia tá.
Puxa, que conveniência, cara.
Que conveniente. E esse cara que tá trancando no banheiro não tem nem menor relevância pra história. É um Etherborn que só tá morrendo porque acabou o período de vida dele. É isso. E
Nossa.
então eles vão lá e o cara fala: tá, na prisão tal, que calhou de ser, mas dessa vez não, eu duvido que seja coincidência, que calhou de ser a prisão onde o Baral tá. Pra quem não lembra, Baral é o cara que matou o pai da Chandra e tava pra executar a própria Chandra.
É, que pela
Então a
história antiga nós pensávamos que era uma criatura muito grande, né? De uma cor, talvez, da cor preta, da cor verde e tal. A gente pensava que era um sujeito que não punha respeito.
Mas a história tomou retcon, né?
Ah, é?
Sim, é
Creed. Agora, né, com Kaladesh.
Não, peraí, é porque eu lembro que teve um livro com a primeira história de origem de Ashandra que era bem meio tosquinho, aí ela tomou retcon com Origins.
Então, mas agora em, a história... em Origins o Baral manipulava a mana azul já?
Ah, eu já não sei. O Baral não chegou a aparecer em nenhuma carta, eu acho.
Não, em carta não, mas ele apareceu na história, ele era o cara que perseguia mesmo a...
Sim, sim, é, sim, era assim. Aí acho que a gente só sabia que ele vivia com o rosto coberto, não passava muito disso.
E ele era implacável, assim, dava a impressão de que ele era um cara muito forte, tipo um comandante Griven Hilvec, sabe? Uma criatura enorme, 7 barra alguma coisa.
Não. O Baral tá. É bom, o Baral tem o rosto todo deformado por causa da Chandra e tal, mas.
Ah, sim.
E acho que, pelo que entendi, ele tem algum tipo de relação com o mana que os olhos dele ficam azuis, sei lá. Mas enfim, elas vão lá no lugar. E estão lá explorando o lugar, entra uma sala e a sala fecha e a Chandra vira pra Nissa e fala: Bino, é uma cilada. Então, claro, agora que é a Deadlock Trap, que é um dos artefatos de Kaladesh.
É, aquele artefato que tem a Chandra e a Nissa presas atrás de uma porta. Legal.
É. Bom, enfim, então, agora a sala tá vedada e começa a entrar veneno.
Ih, é uma câmera de gás.
Isso, e aparece lá o Baral lá de fora falando, vocês caíram, lá. E como todo bom vilão, ele vai embora sem ver se elas vão morrer mesmo.
Ah.
E se você não acha isso tosco o suficiente, eu quero lembrar você de uma coisa. Chandra e Nissa são Planeswalkers. Elas não estão tecnicamente presas porque elas podem simplesmente mudar de plano. Mas elas são meio banana. Falam, a gente não pode deixar a dona Pachiri aqui pra morrer, né? Vamos morrer junto com ela. É literalmente isso que acontece.
Esses planinautas estão muito benevolentes, cara. Se fosse eu já tinha planinautado pra fora faz tempo, assim. Desculpa.
Na minha época, Planeswalker era semi-onipotente e não tava nem aí pra mortais.
Exato. Você tem um multiverso infinito pra explorar, vai se preocupar com uma pessoa em um plano, sai, vai embora, não vai morrer por causa disso.
Enfim, estão lá presos na armadilha, né? Então, vamos rapidinho voltar um pouquinho do tempo e cortar pra Kamigawa.
Kamigawa?
Sim, Kamigawa.
Que diabos a gente vai fazer em Kamigawa, Grilo?
Vamos ver como, muito forçosamente, o Ajani vai entrar pra sentinelas.
Onde que isso vai chegar? Vamos lá.
Bom, enfim, o Ajani conhece a Tamio. Sim, você não sabia disso? O Ajani
não.
E a Tamio se conhecem. Bom, agora tá sabendo agora. Como... Não sei. Eles se conhecem. Foi assim que a história introduziu. Ah, o Ajani e a Tamio se conhecem. É por isso que o Ajani tá em Kamigawa, porque ele foi falar com a Tamio.
Tá bom.
Aí, então, bom, a Ajani e a Tamio estão conversando sobre whatever. E a Tamio fala. A propósito, o Tezere tem Kaladesh. Que, se não me engano, a Ajani também conhece o Tezere. Porque sabe como é, o Ajani conhecia o Nico Bolas. Então, aí o Ajani tá ligado, não, o Tezere na flor que se cheira, então partiu o Kaladesh. Tá, então lá ele conhece os e virou amiguinho dos rebeldes. Eu nem sei como ele não chama atenção, porque não tem leoninos em Kaladesh.
Não, é verdade.
Então imagina só. Você imagina só se de boa e de repente vem um gato albino de 3 metros olhando pra você e você fala, cara, pô, que negócio, esse fumo aqui tá muito forte, cara.
Deve ser por isso que a feira acabou, né? O pessoal saiu correndo e deixou a invenção cair. Pô, veio um gato enorme com um machado atrás aí.
Quase ninguém chama... Tem a pessoa chamada por causa porque tem um leonino. Ninguém repara nisso, sabe? Ninguém questiona nem nada. Tipo, no máximo é um comentário que eu olhei.
Eu tô falando, esse plano é praticamente uma Comic Con, cara. É por isso. O pessoal chega fantasiado, ninguém tá nem aí, entendeu?
Exatamente. Bom, enfim, lá em Kaladesh ele vira amiguinho dos rebeldes, aí conhece a dona Pachiri, etc, etc, etc. Então, enfim, um belo dia ele fica sabendo que a dona Pachiri foi pra tal lugar, ele corre atrás porque ele sabe que tem uma armadilha, sei lá. E lógico que ele chega bem na hora pra quebrar a Deadlock Trap. Olha só que sorte.
Não é coincidência, Grilo. Essas coisas acontecem.
É tipo como a Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que... que
você aperta o botão de aleatoriedade completa e acontece aquela plot point, né?
É, exatamente.
Bem lembrado.
Aí o Ajani vai lá e começa a dar heal em todo mundo que está envenenado. Então eles vão lá tentar descobrir onde a Pia tá de novo. Então você repara, LP, toda a sua parte sobre elas ficarem presas no negócio, dentro da sala e tal, foi só um jeito bem estranho de conseguir encaixar o Ajani na história. É tipo, o pessoal tava escrevendo a história, aí de repente alguém falou, a gente vai colocar o Ajani aí também. Aí eles tiveram que inventar alguma desculpa pro Ajani estar lá.
E uma grande desculpa pra dizer que os Plenautas não podiam simplesmente ir pra outro plano enquanto estavam presos na armadilha.
Eles podiam, mas se a nossa amiga vai morrer envenenada, tem que todo mundo morrer envenenado.
Olha, né? Se fosse um cachorro junto, eu acho que daria pra morrer junto, mas uma outra pessoa, cara, não. Não, pessoas não, vai. Cachorros tudo bem, né? Não dá pra deixar o cachorro ali pra morrer.
Sei lá, não pra ter transportado pra fora da sala, tipo, pra outro plano, aí depois voltado pra Kaladesh do lado de fora da sala e aberto do lado de fora. Isso que até agora não tô entendendo, cara, por que precisa disso?
Bem lembrado.
Eu acho que o pessoal que escreve estado de médico precisa de uma desculpinha melhor pra eles estarem aprisionados em algum lugar, né? Porque realmente isso é um problema pra... Isso é um problema para a história, que você, seus personagens podem se teleportar para qualquer lugar. Então, sei lá. Ó, quer ver um jeitinho fácil de resolver esse negócio? O veneno que estava entrando na sala era algum tipo de gasoneiro que fazia elas não poderem se concentrar para fazer o planeswalk.
Isso, pronto, simples, cara. Simples, isso.
Não precisava, fazer esse negócio de, não, ela vai morrer, a gente tem que morrer junto. Minha nossa, cara.
Assim, uma coisa também que dá pra explicar é que você precisa canalizar mana pra você trocar de plano, né? É como se fosse caçar uma mágica. Daria pra dizer que elas estavam fracas em mana, que elas estavam sem energia pra isso, né? Mas também, tem que dizer, não é pra gente adivinhar.
Né? Bom, enfim, vamos cortar pra Ravnica rapidinho.
Ok.
Nós temos um rápido cameo do Halzarek falando com o Jace.
Ah, o Halzarek, olha só.
E o Halzarek monitora todos os Planeswalkers que saem e entram em Ravnica.
Ok.
Então ele... Bom, ele tá lá num peça de teatral dos Rakdos. Provavelmente ele tava ouvindo o Rakdos Cast.
Tem bom gosto esse cara.
Eu não sei se isso vai ser relevante. Não é relevante pra história de Kaladesh. Não sei se vai ser relevante no futuro. Mas o Halzarek chamou o Jace pra falar: rapaz, a Vraska saiu do plano e eu não sei pra onde ela foi. Porque o método que o Halzarek tem pra saber dos Planeswalkers que entram e saem de Ravnica, ele sabe de onde eles vêm e pra onde eles vão. Então, quando ele tá monitorando a Vraska, pelos dados, a Vraska simplesmente saiu de Ravnica pra lugar nenhum.
E isso é um problema, porque a Vraska é malvada.
Okay. A Vraska e o Jace não se gostam.
Ah, ok.
E pra onde isso leva, eu não faço a menor ideia, porque não tem nenhuma menor relevância pra essa história.
Ah, talvez já sei pra onde leva, Grilo. Você lembra da capa de booster de Atlasan?
Pois é, cara, vai demorar isso aí ainda. Isso seria um setup bem horroroso, né? Tipo, um parágrafo de uma das histórias de Kaladesh falando da Vraska e é pra todo mundo lembrar disso.
Plantando sementes, cara. Vamos lá. Não, mas bom, isso tem alguma coisa a ver com a história de Kaladesh?
Absolutamente nada.
Muito bem. Ai, cara.
My name is Chandra Nalar. Don't be blinded by Tezzeret's lies. Do you feel safe? Do you feel free?
Enough! Initiate crowd control.
I'm ready. Aí o Halzarek tá dando aquele come no Jace, né? Pô, você é o Living Guild Pact, você tem que estar sempre presente, mas você fica aí mudando de plano em plano pra brincar com seus amiguinhos, né? Aí nisso que eles estão falando disso, a Lyanna chega, Jace, pra Kaladesh, agora.
O Jace vai ficar com uma cara de bunda.
Exatamente isso que aconteceu. Aí Jace fica, vocês acharam o Chandra? Pior, achamos o Tezzeret.
Então
vai lá, Chama o Gideon e partiu o Kaladesh.
Ah, lógico, tem que levar o Gideon, né? Porque
claro, né? O Brutamontes, né?
Ele é o tanque, né?
É, ele é literalmente o tanque, porque ele é indiscutível.
Chamem a cavalaria, aí vem um cara só, que é o Gideon, né?
Tá. Aliás, vamos lembrar desse fato. O Gideon é indestrutível, vai ser relevante para a história.
É verdade, eu sei do que você está falando, porque eu joguei o Duels, e isso é uma parte importante do Duels, é verdade. Aliás, não é muito mais prático para o Jace, em vez de ficar convencendo o Gideon aí junto para essas aventuras, juntando a sentinela, pagando salário, dominar a mente do Gideon e falar, pronto, agora você é meu cachorrinho, você faz o que eu quero.
Acho que o Jace é bonzinho demais para isso.
Ah, porque normalmente quando o cara é tanque assim, ele é muito suscetível à magia mental, né?
Ah, não tenho dúvida.
Eu acho que é assim que o Gideon um dia vai morrer, cara. Com certeza, tipo, alguém vai na mente dele, vai mandar ele fazer alguma coisa, tipo, suicida, alguma coisa assim, e ele vai fazer.
É, não duvidaria. Bom, enfim, volta pra Kaladesh.
Uhum.
Aí descobrem qual o fim que deu na pia. Desiree desafia a pia pra um duelo na frente de todo mundo pra ele tentar abalar a moral do movimento rebelde pra atrair a Chandra.
Mas ele bateu na pia com uma luva antes? São as regras do desafio.
Ah, sei lá, cara. Só sei que ele, o Desiree roubou pra caralho nesse duelo. Porque, assim, é aquele duelo de meio que imagem modelador, sabe? Artífice, que você tem que ter, tem uns metais aí na sua frente e você tem que tentar, sei lá, fazer um tóptero, coisa assim. Aí quem fizer os melhores tópteros ganha, né? Então, tipo, a pia tá com, tem que usar ferro velho, aí o Tezer só tem do bom e melhor pra usar, né?
Adamantium contra ferro velho.
Adamantium, é.
Tá.
É, exatamente.
Quando você falou do duelo de magos, eu pensei, bom, eu vi o filme do Doutor Estranho, então eu sei do que você tá falando. São...
É, eu não vi, então.
É um show pirotécnico, pronto.
Não, é duelo de artífices mesmo, né?
Ok.
Aí, bom, dito e feito, aparece a Chandra, mais o resto do Gatewatch... Mas o Ajani.
Aí,
então o Tezer chega. Bom, pessoal, obrigado muito por terem vindo. Eu tô caindo fora, até mais. Pô, ele tenta dar aquela desentendida, né? Sabe? Ele tenta fazer que foi partir do show, mas ninguém é trouxa.
É, aquele Miguel.
E sabe, aí ele dá aquela de Imperador Palpatine e chega e fala no comunicador. Execute a ordem 66. Aí todo mundo do consulado começa a confiscar todas as invenções da feira.
Ah, tem uma pergunta, por que 66?
Você nunca viu o Star Wars Relâmpago?
Ah, quem fala isso é o Darth Vader?
Não, é o Imperador Palpatine.
Ah, é verdade, Execute Order 66.
Order 66, yeah. É.
Ah, tá. Boa, bem lembrado, Guilherme. Ganha pontos por isso.
É isso aí, bom, enfim. Sahili aparece pra dizer que deu ruim em geral, porque o Tezere tá pegando todas as invenções. E o Jane chega, bom, conhecendo o Tezere, ele provavelmente vai fazer algum tipo de máquina do juízo final com os itens confiscados. E lógico que todos os inventores estão meio emputecidos com esse negócio todo, então sabe como é, a revolta vai ficar mais forte.
Revolta? Foreshadowing, hein? Revolta. Uhum.
Aí, lógico, o Tezere toma nota da invenção de Hashimi e desova todo o resto que não interessa na direção zero do Dovimban. Então ele vai lá e desova Anjo de Platina, Moxop, Ornitóptero.
Tudo foil, hein?
Tudo foil, é.
Moxop vai fazer muita coisa com o Moxop. Tá mandando um foco em Anjo de Platina. E tá jogando uma Moxop junto. Vai, Moxop.
É. Bom, enfim, essa foi a história de Kaladesh. Agora vamos entrar na história de Revolta do Éter.
Muito bem.
Bom, enfim, começa com a dona Yharene. Na verdade não é dona, acho que eles não têm sexo. Ou pelo menos não se identificam como nenhum sexo. Mas como a gente não tem um pronome neutro aqui em português, né, não fica meio complicado. Chama de Das Yharene.
Das
o pronome neutro do alemão. Então, Das Yharene tá morrendo. Mas depois do bafafá que deu com o confisco de todas as invenções da feira, ninguém tá muito afim de ir na festa dela, sabe?
Ah, tá, faz sentido.
Então ela fica meio que bolada, cara. Pô, é a penúltima festa dos Etherborn, tem que ser a festa de arroba, cara. Não posso morrer sozinha.
Só tem oito. Mas... Ah, detalhe, só tem oito Aetherborns, viu? Então, tipo, se tem um se recusando aí na festa dela, já é muita coisa.
É. Não, então ela tá passeando pela cidade procurando por companhia e vê um conhecido dela sendo brutalizado por um agente do consulado por causa de um grafite que ele fez numa parede aí que é o símbolo da revolta. E eu vou abrir um parênteses para dizer que eu não sou nenhum artista, mas o símbolo da revolta é complicado demais para usar como grafite. É tipo, as pessoas iam levar pelo menos umas 3 ou 4 horas para fazer alguma coisa. Então, mas isso aqui é só mais coisa assim, meio que uma coisa que me incomoda um pouquinho, sabe? Porque geralmente se você quer um símbolo que dá pra pichar no muro, você quer alguma coisa simples, que dá pra fazer rápido.
É, tipo o símbolo da testa do Harry Potter, sabe? Faz um risco daquele.
Isso. Porque o símbolo dos rebeldes é muito complicado pra você querer fazer pichação, pelo menos na minha opinião, né? Mas, sim, fecha parênteses.
Vamos lá.
Aí ela vê o cara tretando com o amigo dela. E tem uma coisa. Alguns Aetherborn têm uma habilidade única. Que, olha só que coincidência. E a Rene tem. Que é o poder de absorver a energia vital de outros seres vivos para adicionar anos de vida ao próprio Aetherborn. Então meio que uma versão de vampirismo.
Ah, tá. Ok. É, não tem Aetherborn vampiro na edição. Mas
tem sim.
Aetherborn vampiro, tô procurando aqui. Ah, tem.
Literalmente a Yarene é um Aetherborn vampiro.
A Yarene também, deixa eu ver. É, também, só tem a Yarene e o bichinho de duas manas que tá jogando aí.
O Death Touch.
Ah, tá.
Exatamente. Mas não são todos os Aetherborns que têm essa habilidade. Mas, enfim, geralmente eles não tentam usar porque é meio que tabu, sabe? Que você vive mais, mas aí você vai estar matando alguém, né? Mas aí ela chega e diz, ah, foda-se, eu vou matar esse cara aqui porque ele tá escrutizando meu amigo. Então vai lá e mata o cara, então não tá mais morrendo. Enfim, aí ela chega, ah, já sei, eu vou falar com um cara que eu conheço que pode manjar dessas coisas, né? É. Aí ela vai lá pro um contrabandista chamado Gont pra perguntar sobre a Pia e a Chandra.
Também que todo mundo conhece o que a carta faz, né? A carta... Mas ele é um Aetherborn também, mais um Aetherborn lendário.
E esse não é vampiro, ele tem um coraçãozinho dele lá que é o que não tem de figo.
Ah, é verdade.
Eu acho que o coração dele não entra na história. Mas eu não lembro.
Ele é ladino. Heterogênito ladino. Não, é etergênito. Eu pensei que era heterogênito, é etergênito.
É, eu prefiro falar Aetherborn.
É melhor.
Tá, ele chega e fala, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, eu vou falar onde elas estão, mas aí você tem que informar os rebeldes sobre um ataque do consulado que eu vou organizar pra fazer eles começarem a ficar putos pra irem contra o consulado. Entendeu?
Tá bom, vai.
Então, beleza. Então vai lá, encontra o Gatewatch, eles são atacados, etc, etc. Aí o Gideon tá meio que dividido. Porque ele não sabe se é correto se envolver tanto assim com o movimento contra o consulado, né? Aliás, eu vou abrir outro parênteses aqui e dizer que, cara, você percebeu que o pessoal do Sentinelas, assim, tá meio que se juntando a contrabandistas, piratas, ladrões, e, cara, isso também não é muito bem desenvolvido, sabe? Porque...
É verdade.
E, tipo, o consulado não é meio que malvado, exatamente, tá? Tá certo que o Tesseract escrutizou, mas o consulado não é malvado. A gente, tipo, só tenta colocar ordem nessa birosca, porque o pessoal tá com um monte de invenção que pode matar as pessoas, sabe?
Não é aquela história do inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então, se eles estão atrás do consulado e esses rebeldes e piratas também estão atrás do consulado, momentaneamente eles podem se juntar.
Bom, mas enfim, o Guido tá meio que, não sei, sabe como é, né? Fazendo aquele cu doce, sabe? A Chandra vira e fala, véi, eles mataram meu pai, prenderam minha mãe, me traumatizaram, quase me mataram, e porque a dúvida do Guido é que ele não sabia se era um problema interplanar, sabe? Então não sabia se era a jurisdição dele. E assim, chega, chega, pô, esse negócio é pessoal. Se você não quer me ajudar com parte das sentinelas, me ajuda como amigo.
É.
Aí o Gideon fica aquele... Ah, faz o seguinte, como o objetivo é chegar no Tezeri, eu vou ajudar. Porque todos eles têm um objetivo em comum, sabe? Aí depois... Pra...
Essas motivações são um pouco duvidosas.
É, exatamente. É. E só pra ele continuar sendo estraga prazeres, ele depois dá bate-boca com a Liliana, porque ele fala pra Liliana que os sentinelas não deviam matar ninguém nunca, e a Liliana diz, hello, você não me conhece, né?
Tá nem aí. Ai, ai.
Bom, enfim, a Sahili aparece e lembra todo mundo que ela tá na história.
É.
E que dela não é mais em corte. E, mas na real, cara...
Dessa vez ela tem um gatinho junto?
Não.
Ainda não, tá. Não, bom.
Tem uma Jane.
Tá bom. Bem lembrado.
Aí tá bom, ela manda real, gente. Eu sei que o Tezeri pode querer. A Hashimi tava fazendo uma máquina de transporte. Aí vocês sabem, né?
É, levanta as orelhinhas já.
Falando nisso, o Tezeri tá escravizando o geral pra fazer uma versão grande da máquina, né? Então tá claro. Só no estalo do chicote, né? Pessoal se matando de trabalhar pra fazer aquela porcaria. Bom, vai lá, Hashimi consegue fazer a máquina tamanho extra descomunal começar a funcionar e ela dá uma testada, né? Mas aí, enquanto tá fazendo o teste, aí dá um ruim na máquina, aí ela vislumbra as eternidades cegas e vê outros mundos e etc.
Pô, essa máquina foi feita pra não funcionar direito, né?
Desculpa, por acaso você já inventou uma máquina de viagem interdimensional?
Não.
Eu não acho que deve ser tão fácil assim.
Não, mas pô, ela inventou várias, fez várias versões e nunca consegue fazer o negócio funcionar, pô.
É.
Quando funciona, ela fica praticamente catatônica, eu imagino, né? Porque pra uma pessoa normal ver as eternidades cegas, experimentar um pouquinho disso, deve ser uma experiência aterradora. É.
Aí ela fala o que viu, chega pro Tezeri e fala tudo o que viu e tudo mais, e aí vai pro lado, então o Tezeri é um cara super escroto. Aí o Tezeri chega e fala, Lou, sabe de nada, inocente, pra você esse foi o dia mais importante da sua vida, pra mim foi apenas uma terça-feira. Aí ela percebe, mano, tem alguma coisa cheirando mal aqui, eu acho que esse Tezeri aí não tá fazendo alguma coisa certa, acho que ele... Não é porque se cheire. Então é esse momento que ela chega, velho. Eu acho que não devia ajudar a completar essa máquina. Acho que vai dar algum ruim.
É, pena que é tarde demais pra isso.
É, bom, enquanto o Tezeri não tá vendo, ela sabota a máquina e chispa de lá. Porque ela chega, não, eu vou tirar o meu da reta porque eu não quero mais saber disso. Bom, de volta aos rebeldes. Pia tá lá tentando começar a Xana a dar um discurso motivacional, porque isso deu muito certo quando ela deu o discurso em regata. E, bom, mas no meio ela dá um discurso que não dá muito certo. E no meio disso, ela tá atenção do Gont, que caiu de tá lá. Aí todo mundo meio puto com o Gont, porque ele armou o ataque do consulado, né? E ele fala, bom, veja bem, eu só fiz isso porque eu queria que vocês começassem um levante contra o consulado. Entendeu?
Eu vou morrer em 2 anos, eu não tô nem aí pra vocês.
Aí ele chega e fala, eu só quero ajudar, você tem que me ajudar... A te ajudar.
Aham.
E eu posso ajudar vocês se vocês comprarem minhas armas de. As armas qualidade de Gont e cumprem agora mesmo.
Organização está baixada.
Então ele vai lá e arma a galera. E. Aí, bom, aí todo mundo vai lá e compra. Compra não. E vai a galera toda armada e toma o Aether Hub central de Girapur. Pra eles poderem fazer uma nave. Pirocona pra poder atacar o consulado e destruir a ponte planar. Qual o nome dessa nave, MP?
Coração de Kira.
Não!
Esperança nave... de Girapur.
Não, o nome dessa nave é A Ruína de Tezeri.
Ah, sério? Alguma coisa mas aí... que essa nave vai ter um lifespan mais curto do que os Aetherborns.
Mas aí a Hashimi percebe que na verdade o Kira que fez a nave... que desenhou a nave, e percebe que a Ruína de Tezeri é um nome muito ruim, aí então ela renomeia como Coração de Kira.
Tá bom. Eu pensei que você ia falar, ela renomeia como PNC do Tezeri.
Também pode ser, né? Então, Coração de Kira está feito.
Okay. Poderosos 2 manas 4-4.
Uhum. Bom, enfim, a galera do consulado tá putaço porque o pessoal tomou o Aether Hub, né? Mas o Dovinban tá ligado na parada e ele tem um plano pra tomar ele de volta. Aí o Tzere, tá lá, vira pro Baral e fala: Baral, distrai a Gatewatch pra tirar ele de perto do Aether Hub, a gente pega ele de volta. Beleza, beleza. Aí o Baral, beleza, eu adoro deixar as pessoas putas. Então o Baral passa lá e claro que vai provocando a Xana, vai: ah, matei seu pai, ataquei fogo na sua vila, blá blá blá, sabe, tudo pra deixar a Xana bem puta, né? Bem putaça, e ela, lógico, vai sair correndo atrás do Baral, mesmo sabe, qualquer um sabendo que isso é uma armadilha, e a Nissa, pra dar apoio moral, vai junto.
Porque é isso que a Xandra faz, ela perde o controle e é a cabeça quente, né?
Inclusive, essa hora ela fica tão puta, mas tão puta, que ela quase explode, morre, mata todo mundo por perto. É,
foi uma graça. Foi assim que começou a Guerra Civil da Marvel, cara. Uhum. Alguém se explodiu e matou todo mundo que tava por perto. Uhum. Nos quadrinhos.
Mas ele, o Baral vai lá gritando apenas pulmões, todas as curtices que ele fez, e que tacou a vila a fogo na vila, que prendeu e torturou a mãe da pia. Aí, bom, enfim, ele é encurralado, mas o Dovinho embaixo chega na hora H pra dar uma carona pra ele e tirar ele de lá. Infelizmente, o consulado consegue pegar o Aether Hub de volta, e é nessa hora que a Xandra explode quase tão puta. Mas pelo lado bom, o Dovinho ouviu tudo que o Baral falou.
É.
O Dovinho vira pro Baral e chega: cara, tá legal que tudo que você falou que você fez é extremamente legal, né? Aí o Baral chega: ups,
violação premiada.
Então, cara, esteja preso. Porque, assim, o Dovinban, cara, o Dovinban tá mais pra tipo lá o funiltro do que pra vilão dessa história, sabe? Ele só quer saber do. Só quer colocar ordem nesse barraco, sabe? Só quer saber que esteja tudo organizadinho pra ele poder comer a fatia de pão com água dele.
Bem lembrado, Guilherme.
Bom, enfim,
Eu vi que durante essa parte aí, enquanto os renegados vão tomar o Aether Hub, né, pela primeira vez, a Kari Zev aparece, né? Ela e o Jace estão naquele navio, e o macaquinho também, o macaquinho que usa óculos.
Mas eu não sei se eles recrutam na hora de pegar o Aether Hub ou logo depois. Mas enfim, tem uma hora que eles recrutam a Kari Zev. Bom, enfim, os rebeldes plus Gatewatch conseguem fugir da Aether Hub com o coração de Kiran, que felizmente já estava bem abastecido com Ether, né? Então acabou ela não perdendo muito. Então eles começam a bolar um plano de ataque, recrutando. Aí, eu acho que é aí que eles recrutam a Carizel, porque eles precisam de um planejamento para ataque aéreo, né? Então acontece altas tretas no céus, e a gente faz ilusão para dispersar as forças e tal. Mas tem um problema, que é a Sky Sovereign, que é a nave principal, que é, olha para as ilusões do Jace e fala: ah, tô nem aí, eu sou a Sky Sovereign, dá 3 de dano nessas ilusões aí, tô nem aí.
Aí do consulado, né? A nave lendária do consulado.
Uhum. Aí a Carizane tem uma ideia, acho, beleza. Que uma das funções dos piratas era conseguir éter para eles poderem usar, né?
Ah, sim.
Então eu faço o seguinte: vamos tacar tudo o éter na Sky Sovereign, que aí o que vai acontecer? As baleias voadoras de Kaladesh vão lá e tombar e de conta com a Sky Sovereign. A propósito, Kaladesh tem baleias voadoras que comem éter.
Então, aí você chegou num ponto que eu queria te perguntar. O motivo pelo qual eu tô escutando toda essa história é porque eu quero saber por que, que tem baleias voadoras em Kaladesh?
Por que não teria?
Por que não, né? Imagina a mesa do R&D discutindo. Não, alguém falou: não, poderia ter baleias voadoras e tal. Aí aquele menino que pula sendo jogado pela janela, né? Alguém: não, não, mas tá certo. Por que não, né? Por que não?
Por que não?
É, porque, assim, aves são muito mainstream, entendeu?
Então, aves não tem cara de um plano sobre inovação e tecnologia.
Não, você tem que colocar um mamífero aquático que voa. Aí sim o negócio pega.
Claro. Bom, enfim, dentro do coração de Kiran, que tá indo em direção de um portal, os inventores vão lá, os inventores locais vão lá e montam a Esperança de Girapur, que é um tóptero modificado para conter um disruptor que, quando for bater no portal, na ponte planar, vai cagar toda a máquina, vai desromper todos os contatos e vai destruir. Enquanto isso, Liliana vai na frente pra dar, pra tirar a satisfação com o Tesseret.
Ah, é. A Liliana tem um capítulo só dela dentro da história, em que ela vai direto falar com o Tesseret.
Porque, como eu já dito, Liliana e Tesseret têm história, né? Porque os dois trabalharam pra Nicol Bolas. Também teve todo o rolo com o Jace e tudo isso. Isso é uma história para outro episódio de lore no futuro.
Mas a Liliana não sabe que o Tesseret está trabalhando pro Bolas agora. Ela descobre enquanto está conversando com ele.
Bom, a gente já vai chegar lá, mas é uma coisa do tipo. Ela tem. O Tesseret fica dando dica e a Liliana demora uma eternidade para perceber que ele está trabalhando pro Nicol Bolas. Aí, quando ela finalmente percebe, o Tesseret fala, pô, só agora que você descobriu.
É verdade.
Bom, enfim, enquanto isso, Pia e Xander soltam uns gremlins ali pra destruir todos os turrets do consulado, pra o coração de Girapu poder ir sem problema. Infelizmente, Dovin Ban infiltrou no coração de Kiran e destruiu o disruptor que estava na esperança de Girapu.
Ih, caramba. O que então, que isso faz? Destrói a esperança de Girapu?
Não, a esperança de Girapu ainda tá lá, ele só destruiu... Por que ele não destruiu a esperança inteira, né? Mas enfim... Ele destrói o disruptor e se manda.
Ah, ele é um planinauta, ele tem a capacidade de fazer isso, né? Mas ele se manda planinautando, você lembra?
Ah, eu não sei, já tá numa parte que eu não tava lendo.
Porque nesse nível da história seria a primeira utilidade, assim, inteligente, né? O primeiro uso inteligente da habilidade de um planinauta. Tipo, você vai pro lugar que você quer zoar, solta uma bomba ali e vai embora, entendeu?
Bom, aí a Xander chega e fala, tem uma ideia, vamos modificar... A esperança de Girapur para conter uma pessoa. E essa pessoa seria eu, porque eu vou usar minhas chamas para destruir o portal planar. Então é basicamente uma missão suicida. Aí o bom menino Guido chega e fala, ó, deixa eu ir com você, porque sabe como é, né? Indestrutível. E acho que eu consigo fazer você não morrer queimada. Ou esmagado pelos escombros, sei lá. Então o bom menino Guido vai junto com ela.
É. A gente ainda não sabe se foi o Jace falando isso na cabeça do Guido e forçando ele a falar, viu?
É, exatamente.
Pode ser sacanagem do Jace também.
Eu não duvidaria. Bom, mas enfim, enquanto isso, o Liliana consegue chegar até onde o Tedrano tá e chama ele pra Xincha. E, bom, então lá tá tetrando e claro, o Tedrano explica que ele está em Kaladesh chamando de ninguém mais, ninguém menos que Nicol Bolas.
Ok, the fucking dragon planeswalker.
Esse mesmo. E no meio da treta, a Liliana consegue consegue superioridade no combate, né? E consegue forçar o TZD a dar mais informação. E descobre que o dragão tá em... Adivinha?
A Monquete.
E ela... Não, na verdade, ele apenas solta o nome de Hazuketh, que é um dos demônios que a Liliana tem pacto para... Pra imortalidade e tal, né? Então ela deduz que tá em Amonquete.
Ah, porque esse demônio é natural de Amonquete.
Bom, aí eu já não sei.
Hazuketh?
Possível. Hazuketh,
é. É o nome.
Aí ela já gela, né? Porque... Chega, bom. Griselband e o outro lá que eu nunca sei pronunciar o nome já não foram problema com o Chain Veil. Mas esse aí eu já não sei se vai dar pra... Já não sei se eu conseguir... Esse aí é mais forte que os outros dois.
Vai precisar da ajuda das planinautas. Perdão, das sentinelas.
Bom, aí, bom, do nada aparece Guido e Xander montados num póptero com tudo pegando fogo. Aí ali não, ele fala, what the fuck? Enquanto ela tá distraída, o TZD se manda de lá. E a mágica de fogo de Xander é o bastante para destruir a ponte interplanar, e a mágica de Guido é boa o bastante para fazer os dois não morrerem.
Ah, ok. É, o Guido meio que se lança, né, junto com a Xander, abraça a Xander e protege ela
exatamente.
Impacto. Legal isso.
Exatamente.
Mas é bom que essa ponte planar tenha sido destruída, ela era uma ameaça para o multiverso inteiro, né?
Tá certo que não é a primeira ponte interplanar que existe, né? Porque os Felixianos não ajudam a fazer essas coisas, mas tudo bem. Bom, aí é final feliz, os rebeldes ganham, a Jane entra na Gatewatch, etc, etc, etc. Aí a questão que fica, o que vamos fazer com o Nicol Bolas? Porque sabe como é, né? Ele não pode estar tramando coisa boa. Jace chega, vira e fala, eu sugiro a gente atacar agora mesmo, que é quando ele vai estar menos prevenido. Aí o Agene vira e fala, cê é louco? É um dragão milenar que manja de todas as zoeiras aí, você quer ir tirar tema com ele? Eu lutei contra ele, e foi muita sorte eu estar vivo. Eu só ganhei dele porque ele tava tendo que lidar com o Maelstrom, que é tipo 5 fragmentos de um plano se juntando. Vocês acham que tem uma chance enquanto ele não tá distraído? Yeah. Aí eles falam, a gente tem razão. Aí hoje ele fala, então faz o seguinte, vamos organizar, vamos procurar aliados e daqui a algumas semanas a gente se junta e bola um plano direitinho, beleza? Beleza, Agene, então estamos combinados. Beleza. Aí o Agene vai lá, vai para outro canto. Aí o Jace vira e fala, galera, vamos para um catch agora mesmo. Lolololololol.
E deixou a Jane esperando.
Deixou a Jane lá falando sozinho, sabe? Foi bem assim. Eu cheguei, what the fuck?
Meu Deus, isso vai dar merda. Ele vai ser capturado.
Claro. Tá todo mundo apostando que uma coisa que as pessoas, que eu vi em geral, que as pessoas não estão gostando da história, assim, não exatamente, não precisamente com o Kaladesh, mas em geral, é que eles estão ganhando muito e muito fácil. Então, as pessoas estão apostando bastante que vai ser em Amon Cat que as sentinelas vão ter a primeira derrota deles.
Ah, sim.
E eu meio que também estou querendo isso.
Porque até agora nós vimos as sentinelas lutando contra um inimigo, né? Era sempre uma ameaça, por exemplo. Tudo bem, os dois Eldrazi, mas depois tinha Owen Raku. E a gente tá falando de 5 sentinelas, né? 4, 5, agora 6 sentinelas. Então,
E ganhando porque eles eram rabudos, sabe?
É um time contra um. E ainda tem essas coincidências que ajudam. Então não tá um time contra um. Não tem uma liga do mal, né? Não tem um outro time do outro lado. Tá injusto mesmo, em termos numéricos. Mas então, o Tezeré sumiu depois dessa batalha com a Liliana, ele ainda tá vivo, provavelmente, a gente não sabe, né?
Claro.
Já sabemos que ele tá trabalhando pro Bolas e onde o Bolas está. Então tá todo mundo se dirigindo pro próximo plano. Enquanto isso, a Jane tá assim, avoando, esperando algumas semanas, recrutando gente, ajuda.
Exatamente.
E assim que termina? É assim que termina a história?
Ah, na verdade, a história termina lá com um momento, sabe, familiar entre a Xanda e a Pia. Aí a Xanda pedindo pra Pia consertar o mosaico do pai dela, que é o que tá na arte do Legado Perdido, que aparece na história.
Ah,
o mosaico do Killian lá. Aí fala, vamos consertar esse mosaico, sabe como é, né, saudades da mamãe, etc. Passar um tempinho antes de eu ter que ir pra próxima, etc. Enfim. Essa foi a história de Kaladesh. Mas que bosta!
Ô, Guilherme, deixa eu falar uma coisa. Você falou bastante de coincidências, né? Assim, que ajudam bastante a evoluir na história. O que o pessoal, por exemplo, da Marvel costuma fazer com isso, e o que algumas trilogias de filmes também fazem, é chegar em um certo momento e dizer, olha, eles introduzem um personagem fodástico, tipo um deus, alguma coisa assim, e fala, olha, tudo que aconteceu até agora, todos esses acontecimentos e coincidências, eles foram manipulados por mim. Assim, apareceu aquele cara que estava preso no banheiro, aquele Aetherborn lá, e o espião do consulado, porque eu fiz isso acontecer. Vocês não estão entendendo, entendeu? Eu fui o mastermind de tudo isso. É uma forma de consertar todas essas cagadas. É possível.
É possível, né? Mas é
possível. Podem criar uma entidade onipresente e que capaz de manipular essas coisas, né? Não sei pra que fim, né? Se tem uma entidade tão forte assim, não sei pra que fim.
Ah, cara, não é a pior coisa que eu já li. Não chega a ser profecia, mas... É o bom senhor, cara, que história mais xixilenta.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Eu acho que o foco maior desse bloco foram as mecânicas, as cartas e as inovações e mudanças de rotação de bloco, em masterpieces, essas coisas. Não foi exatamente a história. Né?
Ah, sim. Podemos falar então de como o Standard está esculhambado? Porque, cara, eu não tô entendendo, cara. Porque a Wizards não tá fazendo hate. Porque, tipo, eles dizem, não vamos fazer remove eficiente porque não é divertido, não vamos fazer counter spells porque não é divertido. Porque, tipo, eu chego, cara, vocês fazem isso? Não vamos fazer hate de mecânica tal porque a gente quer fazer, que a mecânica tal jogue eu apenas observo, cara.
Cara, mas assim, eles estão... É, o que a gente está vendo agora, Grilo, é o que está aflorando de uma mentalidade de design que tem dois anos e meio, né? Isso eles estavam pensando, então, em 2000, no meio de 2015, no começo de 2014.
Sim, então. Eu só vejo assim que eles tentaram reprintar, eles se reprintaram lá, Mutavault e Hypothesis, e deu ruim, eles falaram, não, então a gente não vai fazer mais essas coisas, vamos fazer só carta fraca. Não exatamente nessas palavras, mas pelo menos em ideia geral, vamos fazer nenhuma carta OP. Aí no meio do processo de não fazer carta OP, eles chegam, mas em Haku é importante pra história, né? Vim de boosters, vamos deixar um pouquinho mais forte. Vamos tirar a hate, não vamos colocar a hate cemitério não pra fazer delírio jogar.
É a falta de hate que tá estragando tipo 2, Grilo? Porque, pô, a gente tem Fatal Push agora. Ó, fase de compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra.
Gente, é pra fechar set de Fatal Push. Fatal Push vai ser o próximo Path to Exile, entendeu? E é mais difícil de relançar do que Path, né, Grilo? Porque tem a palavrinha revolta ali.
Verdade.
Mas assim, é muito eficiente, cara. É um dos melhores removals dos últimos anos, Grilo.
Sim. É, só que não exatamente no Standard. Porque é bom em Modern Legacy porque é muito fácil ativar Revolt. No Standard nem tanto.
Não,
você também tem que considerar. Quais são os removals que você mais vê jogando?
É, Unlicense, Disintegration e Fatal Push e um Burn. Aquele Burn lá que ganha energia.
Sim. Então, só isso de removal, cara, somos o único removal deficiente, então fica foda, né? Aí, nossa Disintegration já tem duas cores, né? Então você já tá gravitando em direção ao mar do veículos. Agora me fala, quantos removals de Planeswalker tem?
Tem um que é aquele preto, que tem despertar.
Sim.
E a
feitiça, cara, assim fica a foda, feitiça. Aí você tem o Gideon tocando puteiro, e cara, removal de artefato também não tá lá com essas coisas, né? Tipo, aquela rara lá de Aether Revolt tá jogando pra caramba, e ainda assim não é tudo isso, né?
Mas quando você fala de falta de removal no tipo 2, então... Lógico,
não é exatamente de removal, é de respostas.
Então, você tá dizendo que o tipo 2 tá muito agro ou mid-range, tá faltando um neck de controle, é isso?
Não necessariamente. Que realmente é um bom ponto. Que eu acho que uma coisa, antes de deixar muito sem graça, é só ter deck mid-range. E é meio que nessa direção que o Standard está indo.
Eu acho que se os decks estiverem fazendo coisas interessantes e bem diferentes, ainda fica pelo menos legal de assistir, né? De jogar, talvez, se tiver muita interação. Mas o que você falou é verdade. Se não tiver muita resposta, você não interage muito com o oponente. Tem um deck fazendo o que o Mar do Veículos faz, de vez em quando interagindo através da desintegração lá, e o outro deck, um pseudo-controle lá, o de Sahili, ou o outro deck o Termo Tower, que esse sim é super controle, tentando também impor o jogo dele com energia e dando raios.
Eu tô gostando de ver esses decks fazendo top 8, porque, mano, é só quatro cores Copycat e Mordo Veículos o tempo todo.
É verdade.
Sei lá. Eu realmente achei meio bizarro, porque que logo depois, que em nenhum momento em Sombra de Innistrad ou logo depois teve algum hate de cemitério pra dar hate em Delírio. Porque se... Me responde, MP, se tivesse... Pelo menos uma coisa tipo Linha de Força do Vácuo ou Rest in Peace, você acha que em Haku teria que ter sido banido?
A resposta teria que ser mais genérica, teria que ser um tipo de artefato, Grilo. Porque a gente não tá com uma mana base em que um deck...
Uma coisa tipo Relíquia de Progenitus.
Aí sim, com certeza, aí não precisaria banir o Enraku.
Seria uma... Então, cara, não sei, fiquei meio estupefato, porque eu não sei... Você tem uma coleção baseada em cemitério e eles não fazem hate de cemitério. Tipo, nenhum.
Eles falaram que foi proposital pra fazer essas cartas jogarem, né? E essa mentalidade vai valer por pelo menos mais um ano e meio.
Então, essa mentalidade que não pode ter, cara, porque... Não sei, cara, porque aí fica forte demais, aí você não tem como segurar. E não é só porque tem resposta que não vai jogar.
Então,
eles falam isso... E eu sempre penso no Standard de RTE com Innistrad, você lembra?
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana.
Uau, fala os decks que estavam jogando.
Reanimator, Jeskai Control, que mais? Tinha mais, tinha bem mais. Que faz tempinho também, né?
O Reanimator com aquela carta de recapitular que tem branco, né? Aquela carta preta de recapitular que tem branco. Tinha Lingering Souls também.
É, bom, tinha vários flavors de... Então, tinha pelo menos dois flavors de controle. Podia ser a Jeskai e o Esper. Tinha uns decks agro... E acho que tinha deck de Titã, não tinha? Eu não lembro direito.
Ah, não vou lembrar. Mas eu lembro do Power Level. Era um Power Level alto nessa época.
Mas era um monte de deck que conseguia jogar.
Sim, sim. Não, tinha várias listas. Tinha mais listas do que tem agora. Agora tem duas listas e meia jogando.
E assim, eu penso nessa época... O deck de Reanimator era um dos decks Tier 1, era um dos mais fortes. E o que aqui também tinha no formato?
Nossa, tinha Ground Seal, Rest in Peace.
Isso, Rest in Peace e Graph Digger's Cage.
E Cage, isso, que era uma mana, então, é uma mana e é incolor, então joga.
Exatamente, então eu tô tentando entender a lógica de que não pode ter hate pra fazer a mecânica jogar. Se, por exemplo, nesse exemplo, tinha uma mecânica que usava o cemitério, tinha... uns hate muito bons para cemitério que se podia colocar em tudo quanto era deck e a gente se jogou ainda, sendo um dos decks mais viáveis. Então, sei, cara, eu tô tentando entender a lógica.
É mesmo. Assim, tem uma lógica de mercado, né? Se você quiser ter certeza de que essas mecânicas novas vão jogar, de que essas cartas vão ser relevantes no tipo 2 e que a edição vai vender, você diminui o número de hates nela ou nas edições posteriores para continuar fomentando o consumo dessa edição nova, dessas mecânicas novas.
Mas a questão é, tá, você... Agora as pessoas vão conseguir jogar com... Não vai ter hate, então as pessoas vão conseguir jogar com as cartas novas. Mas aí ninguém vai querer jogar com Standard, porque só tem dois decks.
Então esse é o problema.
Por um lado,
a Wizards tirou aquela rotação muito rápida, porque tinha medo que o Standard ficasse inviável para algumas pessoas, né? De fato, fica caro com uma rotação rápida. Mas por outro, com as edições durando tanto tempo como estão agora, existe o risco do T2 ficar chato. Ficar impossível, ficar insuportável para as pessoas. Mas, Guilu, eu estou escutando muito essa reclamação de pessoas que acompanham o Magic, de pessoas que assistem, como eu. Né? Eu tenho receio de reclamar dessa maneira, tão enfaticamente, porque eu não jogo tipo 2 com tanta frequência. Às vezes passo uma semana inteira sem jogar tipo 2 virtual. Né? Então, eu não sei se está chato jogar tipo 2. Assistir... Tá, dependendo do que você tá assistindo, realmente é chato. Eu não acho tão chato assistir, por exemplo, o Mirror de Mardu. É muito rápido, é agressivo, eu gosto desse tipo de match. Mas eu não sei se tá chato de jogar o tipo 2 atual, entende?
Eu vou deixar o benefício da dúvida. Eu acho que as pessoas podem muito bem discordar de mim, porque eu também não costumo jogar Standard, eu costumo mais assistir. E o ambiente de GP e Pro Tour não é a mesma coisa do FNM local. Apesar de que eu vou te dizer, não, é muita pouca gente jogando Standard aqui, pelo menos. Assim, cara, eu não sei, é muito sem graça, porque é Mirror toda hora. A única época pior era a Modern na época do Eldrazi Winter, que era tipo toda droga de partida era Mirror de Eldrazi. Você chegava, mano, já vi essa porcaria 15 vezes.
É verdade. Assim, eu entendo, Gil, que não é fácil criar formatos bem diversos, né? E que, mesmo sendo Mirror toda hora, existe algum tipo de mudança, inovação, existe quem consiga prosperar no meio desse, né? Existem pessoas que conseguem olhar para o meio desse e fazer algo mais produtivo. Então, a gente tem que ter uma certa tolerância com esse tipo de ambiente. Não vai durar para sempre, o Magic muda a cada 3 meses, o tipo 2 muda a cada 3 meses, né? Então, é compreensível, eu acho que isso é uma falha integral do jogo, faz parte reclamar, mas a gente tem que ser um pouquinho mais tolerante também e aceitar que não dá para acertar todos, tem formatos que de fato vão ser polarizados.
Isso definitivamente, né? Mas não sei, eu acho que, realmente, acho que o que me deixou mais preocupado é eles não terem banido nada.
Nesse último anúncio, né?
Talvez ainda tenha a chance do Standard mudar, mas pelo menos que eu tô vendo de jogadores profissionais falando é que a única razão de ser ter dois decks é por causa do combo. Porque existem decks que são viáveis e são bons contra o deck de veículos. Só que esses decks não jogam porque eles perdem automaticamente contra o combo.
Eu não acho tão legal que tenha um combo tão forte assim, que seja capaz de vencer o jogo automaticamente também.
É, que e volta aquela história, né? Que eu acho que quando primeiro spoilaram o gatinho, eu falei, eu só tava querendo aquele preemptive ban, né?
Sim.
Aí eu lembrei da época de que tinha Splinter Twin e o Exarca no mesmo standard, né? E não era um deck que exatamente dominava, né? Se bem que não ficou muito tempo no standard, mas na época que ficou não dominava. Mas aí meio que voltou pro problema de não ter respostas, porque naquela época, o que você tinha? Você tinha pelo menos Dismember.
Ah, sim, qualquer deck podia jogar um Dismember, é verdade.
É, então volta e talvez Pipinida, eu não lembro. Aliás, inclusive, isso é uma coisa que os jogadores profissionais pedem muito, um hate genérico pra Planeswalkers, porque a gente tem muito pouco.
Também.
E só de pintar Pipinida, talvez beneficiasse muito o Standard.
Também, mas eu acho que entra um pouco na parte de mercado também, porque Planinautas são míticos, Planinautas vendem caixas, vendem produto, né? Se você tiver um rate acessível para qualquer cor de Planinauta, eles não vão jogar tanto no tipo 2 como jogariam outrora. Então, você venda menos por causa disso.
Ah, mas aí talvez seja também questão do nível do rate, né? Porque nenhum Planeswalker vai parar de jogar por causa de Pippin Needle.
Não, mas eles vão jogar menos, né, Guilherme? É mais fácil.
Isso em si já não é bom?
Oi?
Porque isso em si já não é bom, porque pelo menos o preço vai cair.
Não, pro formato é bom, mas eu não sei se garante tantas vendas, né? Porque você, pra abrir uma carta mítica, você tem que abrir mais caixas, abrir mais boosters e tal. Eu tô tentando ver o lado da Wizards, entende? Eu quero vender.
Ah, cara, vamos ser sinceros que se você tá abrindo caixas porque você quer abrir um Planeswalker, você tá sendo bem trouxa. É melhor comprar o Planeswalker logo de uma vez.
É, mas você só consegue ter o Planinauta logo de uma vez de uma loja. E a loja tem que ter aberto caixas pra isso.
Uhum. Ah, loja... sim. Ah, mas a loja vai abrir caixas independente dos Planeswalkers.
É que dependendo da influência de uma nova edição no tipo 2, eu imagino que uma loja vai continuar abrindo caixas nos meses subsequentes ao lançamento da edição.
Né? Ah, é verdade.
É a ideia manter um fluxo de caixa ali constante até sair a próxima edição, que aí fomenta de novo o consumo. Então, pensando dessa maneira, eu acho que faz algum sentido. Mas, de novo, é o que você falou, Grito, tá certinho. Você não quer estragar um tipo 2, porque aí as próprias lojas não sobrevivem se elas não fizerem campeonato. Foi o que o Greg falou aqui. Né? Vender produto só não adianta. Precisa ter campeonato, precisa ter jogador frequentando loja. Se o T2 tiver uma porcaria, os jogadores não vão para as lojas.
E volta aquele problema, né? Ah, tá, seus Planeswalkers jogam muito, mas o que adianta se ninguém tá jogando Standard, né?
Isso. Você falou que te deixa estupefato algumas coisas. O que me deixa assustado no tipo 2 atual é que você tem cartas bizarras, tá? Como eu acho muito forte, como os Umbrigos Goblins, como os Titãs, o Titã Verde, às vezes. E essas cartas, às vezes, vêm em jogo. O Titã Verde às vezes vê uma cópia em alguns decks. Tem um deck, lógico, que usa quatro cópias, mas uma carta desse nível, pra quem começou a jogar em 96, 97, é impensável, cara. Assim, não tem por que não colocar quatro cópias dela. E a gente não tá vendo isso. Então, o power level desse tipo 2 tá bizarro. Você tem cartas como o Gideon, que é, por outro lado, né, é muito forte e tem visto o jogo desde que saiu. Assim, é uma carta que não tem... Já deu, já gastou bastante. E ele vai ficar mais 6 meses no formato. Até outubro o Gideon tá aí impregnando o formato. E deve jogar. Se tiver um deck branco, deve jogar. Porque a carta é simplesmente muito eficiente. Então, isso assusta um pouquinho. Mas, enfim, já fizemos o nosso mimimi aqui do tipo 2, né?
É bom, né? Pra dar uma estendida no rápido cast da semana, né?
Boa.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Mas por fim, Guilherme, queria te perguntar uma coisa. Você que abriu bastante booster da edição, a ideia inicial quando apresentaram o mundo de Kaladesh pra gente era levar a gente pra Índia e pra um mundo steampunk, tá? Depois de algum tempo olhando as cartas, as mecânicas e tudo, eu entendo que poderia ser qualquer tipo de plano baseado em qualquer lugar, qualquer região, qualquer país, e não necessariamente precisaria ser uma temática steampunk. Isso, apesar de ter sido apresentado em primeiro plano, né, ter ficado bastante evidente pela Pax e tal, no fim das contas o que contou mais foram as cartas e as mecânicas, cara.
O flavor não... Assim, me passou. Não me passou tanto vibe de mundo steampunk quanto uma vibe assim de um plano só de inventores, sabe? Foi um plano de invenção que me passou a vibe, não tanto assim de steampunk, exatamente, porque é tudo que você vê é tipo invenções mesmo. Você não vê tantas coisas assim que você veria com steampunk. Pelo menos ao meu ver, você não vê tantas. Não sei, quando eu penso em steampunk, eu penso assim, tecnologia a vapor, só que não meio que numa Inglaterra vitoriana, sabe? Não vitoriana, tipo, século XIX.
Ok.
E pelo menos nesse sentido, o Kaladesh passa bem longe. Tipo, o Kaladesh não passa nessa vibe. Eu acho que teria que ter o. É justamente como você falou, né? É um mundo mais voltado para uma cultura indiana, né?
Mas assim, eu às vezes me esqueci que tava na Índia. Às vezes um nome ou outro lembra a gente, se você prestar atenção na arte.
Nem reparei, só fiquei sabendo que isso foi inspirado na cultura indiana agora que você me falou, cara. Nem tinha reparado.
É, eles querem levar a gente pra Índia, mas no fim... Eu não sei se isso é um flavor feio da Wizards, se é uma falha deles. Uhum. Porque se de um lado foi uma falha, ela aconteceu por quê? Porque as cartas e as mecânicas chamaram muito mais atenção do que esse flavor todo. Então, do lado do design das cartas e das mecânicas, isso foi um win, foi a vitória pra eles.
Uhum.
Eu acho que não ficou tão balanceado como ficou em Innistrad original, por exemplo.
Uhum.
Eu estou dizendo isso porque o Maru, ele antes de lançar a Kaladesh original, disse que esse plano tinha chances de superar a Innistrad em termos de tudo, de tudo que a Innistrad
fez. Ah, eu não diria isso, eu acho que... assim, quando foi primeiro lançado, o pessoal falou, Kaladesh que foi Innistrad 2.0, porque o power level tá lá, mas acho que Kaladesh... não fez muita coisa que Innistrad fez.
Eles assim, foram ambiciosos, eles tentaram. Isso a gente
tentaram, mas eles
tentaram.
Assim, por exemplo, formato limitado. Assim, eu joguei bastante no formato limitado, é divertido. Mas nunca vai chegar aos pés do formato limitado de Innistrad, né? Não tem jeito. E no geral, o formato limitado de Kaladesh é faça draft de água. É isso. Pelo menos Kaladesh sozinho.
Sim, sim.
Revolta do Éter é um pouquinho mais sinérgico, mas Kaladesh sozinho era agro, 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 mais nada. Agro e esqueça o azul. Era isso. Aí a Innistrad tinha toda estratégia, não, faz deck disso, daquilo. Mas limitado de Kaladesh é bem mais linear. Então, já nesse aspecto, não chega aos pés de Innistrad.
Você também concordo. Eles tentaram. Eu acho que o Mario tem bastante que pensar sobre onde falhou, né? Uhum. Onde não colou, para que eles tentem replicar o sucesso de Innistrad original de novo. Mas acho que não chegou também no nível aqui.
Eu acho que eles nem deviam focar nisso, sabe? Eles só deviam focar em fazer um bom set sem querer alcançar uma glória do passado, né? Porque quando eles estavam fazendo Innistrad, eles não estavam tipo, vamos fazer alguma coisa tipo bloco de Urza, só que consertado, sabe? Não, é só. vamos fazer um bloco com horror gótico clássico e acabou que foi um dos melhores sets de todos os tempos. Alguns diriam melhor.
Então, mas eu acho que eles têm que continuar focando em se superar, em tentar, porque se eles fizerem isso, o resultado mínimo, Grilo, é eles não cometerem erros passados, né? É eles cometerem novos erros. Mas se eles estão cometendo novos erros, se vocês extrapolar isso para um futuro, né, de curto prazo, eles vão cometer, eles não vão repetir esses novos erros também num próximo futuro. Não sei se ficou claro, mas assim, eles estão sempre tentando melhorar. Se eles cometerem novos erros, eles vão evitá-los no futuro.
Se podemos tirar uma boa lição disso tudo, é que podemos ter um pouco de otimismo de que no futuro o formato standard vai ser só maravilha. Porque eu acho que a última vez que a gente teve um formato standard bom foi o bloco de dragões com... Não, foi Teros com o bloco de Tarkir. Apesar que isso também é meio discutível, que acho que teve um bom tempo que era só Bisa pra todo lado. Mas eu lembro que teve um tempinho lá que era. Que tinha Esper Dragons, Abyssan, era Ataka Red, era o W Auras. Aí esse formato era bom. Aí depois a Bisa começou a dominar tudo e ficou um saco. Aí depois foi Dragons of Tarkir com Battlelands, que eles tiveram, eles chegaram, ah, a gente, vamos fazer
Dualland com um tipo mesmo.
De... É, pra ter sinergia, sabe? Então ficou cagalhado aquela porcaria de standard, que era tudo deck good stuff, quatro cores, e que era tudo super caro, porque todos os decks usavam 4 Jace por Digi de Brim.
É verdade.
E minha nossa, cara, que formato horrível. Foi tipo, acho que foi... Desde que eu comecei a jogar, acho que aquele foi o pior standard que eu já passei na minha vida. Minha nossa, porque nenhum deck era especial, era tudo quatro cores good stuff, então não tinha a menor diferença se usar aquele, esse ou aquele deck, era tudo a mesma coisa.
Sim. Isso é uma diferença para limitado, né? Quando o limitado permite esse tipo de coisa, é até legal. Né? Você acaba ficando dependendo do formato, você acaba ficando dependente das cartas que você abre, das bombas que você abre, né? Fica um formato orientado a bomba, mas você joga com good stuff e acaba sendo divertido sim. Mas eu sou pessimista quanto à chance de eles melhorarem, Grilo. Eu acho que viriam coisas muito legais por aí se a gente tivesse aquela rotação mais curta do tipo 2.
Bom, não sei, no começo eu tava super apoiando a rotação curta, mas aí depois eu fiquei meio dividido, né, porque mesmo sem jogar standard eu também já tava sentindo que tava rotacionando rápido demais e ficava difícil de acompanhar. Eu acho que talvez seja melhor eles pensarem em alguma nova rotação que seja mais rápida do que a atual, mais lenta do que a que eles tentaram, né, mas ó, vamos ver. Eu acho que era tipo uma faca de dois legumes, como diria o Dinho dos Mamonas Assassinas. Eu acho que tinha uns bons aspectos, mas também tinha maus aspectos, e os maus aspectos acabaram meio que sobrepondo os bons aspectos.
Eu acho que tudo, no ponto de vista do design, é tudo sob controle, cara. Se você tem uma rotação longa, a cada nova edição que você sai, você tem que se preocupar. Tem que tentar, né, se preocupar com as cartas que já estão no formato, né? Se você está falando de um bloco inteiro, são 180 mais 260 cartas. São 450 cartas, mais ou menos, né? Que você tem a cada bloco. Então, desenvolver um bloco novo inteiro, pensando nas interações com essas outras cartas, falando de um formato standard, é mais complicado. Então, é claro que a qualidade vai ser pior. Se você tem um standard conciso, de no máximo 3 blocos, né? Que vai rotacionar quando entrar o quarto, que seria a sétima edição... você consegue controlar melhor, prever melhor as interações. Então você constrói propositalmente formatos tipo 2 mais saudáveis dessa maneira, por causa do controle. Você tem maior controle sobre a previsão do que pode acontecer.
Eu não sei, eu só lembro que tava todo mundo feliz da vida que o Siege Rhino ia rotacionar mais cedo. Que não ia ter que ficar tolerando ele até, acho que outubro do ano passado. Então...
E depois a Collected Company.
Ai, nossa, esse foi outro standard de bosta, cara.
Quando isso aí saiu do T2 também, todo mundo comemorou. Mas cara, legal. Kaladesh deu pra aprender bastante, né?
Deu, mas eu já tô mesmo fadigado. Tanto que eu acho que eu adaptei muito pouco o Revolta do Eto. Acho que eu adaptei 2 ou 3 vezes.
É porque você exagerou em Kaladesh.
Não, faz o quê, né? Porque aqui o booster é barato, né? Tem que aproveitar.
Brasileiro chega num país assim, né?
Não, cara, é incrível, porque aqui o pessoal paga imposto pra caralho. Tipo, tudo taxado, bem taxado, tudo caro. Mas booster ainda é mais barato que no Brasil. Aqui o booster tipo, acho que é o equivalente a uns 10 ou 11 reais.
Mas você não tá. É que você não tem a defasagem da moeda, né? O dólar aqui tá 3,15 mais ou menos, então complicado.
É isso que tá baixando, né? Pelo menos quando eu saí do país tava 4 reais.
Quanto é o booster de Modern Masters aí?
Fase de comprar.
Booster de Modern Masters tava, acho que 110 coroas, eu acho, isso dá...
120 coroas?
É, arredondando.
30 reais.
Não, acho que tá um pouquinho mais, na verdade. Eu lembro que a caixa de booster tava... Acho que 2.400 coroas no lançamento. O que booster... é MSRP.
O booster de Modern Masters normal é $9.99, né?
Uhum.
Aqui o dólar tá 3 e pouco, tá 3.15, 3.10. O booster numa loja aqui em São Paulo tá em média 40 reais.
É, não dá pra draftar assim, cara.
Não dá, cara, não dá. Por isso que quem foi no GP, né, se esbaldou, porque conseguiu jogar um selado a R$180, com premiação. Isso é impensável numa loja normal aqui, não dá. Não tem como, se cada booster tá R$40. Então, de fato, a gente, se eu tivesse no seu lugar, teria feito o mesmo, né? Teria jogado muito limitado assim que chegasse.
É, sim, não, eu falo pro pessoal da loja aqui direto, não, no Brasil, pessoal, é muito difícil conseguir juntar uma mesa pra fazer um draft, porque o booster é muito caro.
É.
Imagina só, é tipo, quanto você contar um booster de Revolta do Éter no lançamento? R$17, R$18?
É sim. É 17 cara, não... e 50 em algum, na loja mais cara que eu vi. Algumas lojas fazem por 15.
Não, cara, não. É impraticável. É tipo quase R$50 e ainda. Aliás, talvez até passe de R$50 dependendo da premiação, né? Então não dá, cara.
É, isso tem uma outra consequência na disponibilidade das cartas pra quem quer jogar tipo 2, né, Grilo? Porque se tem mais gente também draftando, tem mais booster sendo aberto, mais carta no mercado. Agora, não
sim,
tem ninguém draftando.
Também tem essa consequência, é verdade.
É. E é um problema. Magic aqui é um jogo de elite mesmo, né? Não é todo mundo que pode. E aí o pessoal fica meio que dependente de comprar carta lá fora, né? Ainda dá pra comprar carta nas lojas aqui, mas...
Ou, cara... Faz o que a gente faz melhor de melhor e pirateia, sabe? Pega as cartas falsas. Cara, ouvinte, eu não deveria estar fazendo isso, mas se você joga Legacy e usa algumas cartas falsas, fique sabendo que eu não te odeio.
Por quê? Você andou vendo o preço do Tabernáculo recentemente?
É.
Dá pra pagar um ano de escola, né? Com o preço de algumas cartas.
É.
Incrível.
É, exatamente, cara. Então, porque Legacy é um formato legal, eu gosto de Legacy, mas, cara, não dá.
Não, mas sobre isso que você falou, tem. Eu já. Bom, agora acho que foi o Tomás que veio aqui e falou, o Greg não lembro. Mas eu já ouvi falar de lojas nos Estados Unidos que fazem. Lojistas americanos, que fazem campeonatos vintage de Legacy. Permitindo até um certo número de proxies.
Sim, eu já ouvi falar disso também.
Porque pro cara...
No geral você não pode registrar assim oficialmente, mas não tem problema.
Mas ele faz o campeonato, ele dá premiação, cobra o preço, a pessoa joga normal. Porque pro lojista, ele sabe que ele não vai vender aquele tabernáculo a $1,300 que tá lá. Né? Se ele vender vai ser um só. Então é melhor para ele ter gente frequentando a loja dele, consumindo, pagando entrada pro torneio e jogando com as cartas que tem. Né? Se precisar de dual land, a pessoa faz a proxy, pronto. Permite aí 10 proxies por deck, pronto. E os caras estavam felizes com isso, estava dando certo, porque as pessoas estavam jogando mais formatos. Né? O T2 está uma merda, então vou jogar o Modern, vou jogar o Legacy, vou jogar o Vintage.
Justamente.
E o Pauper, que não precisa de proxy, né? Mas joga em Pauper também. Pauper é saudável.
Cara, eu queria muito que a Wizards desse mais apoio pro Pauper. Porque não é um formato oficialmente reconhecido fisicamente, só pra Wizards só existir Pauper no Magic Online.
É que Pauper não vende, né, Grilo?
Imagina se eles fizessem um Pauper Masters um dia. um booster super barato que só vem comuns, que são staples.
Ué, isso não era Terras Natais?
Não, por favor, é com cartas jogáveis.
É, mas na época era jogável, você era obrigado a jogar com cartas de Terras Natais.
Não, eu tô falando de cartas que você joga porque você quer, não porque você é obrigado.
É verdade. É, mas eu acho que é por isso, cara. Pauper não vende. Eles descobriram uma maneira genial de fazer Pauper vender, Grilo. Com essas mudanças de raridade, que começou em Modern Masters 2, né? Acho que foi no Modern Masters 2 que começou.
Que começou, coitadinho daquela rara de Ravnica que era poder resistência igual ao número de criaturas que você controla, que era raro e agora é comum. Tadinho.
Ah, sim. Eu acho que isso aí é de Mirrodin original, não é?
É.
Eu acho que começou.
É uma carta bosta.
Eu acho que começou lá propositalmente, né? Pra mexer com o Pauper. E isso aí ajuda também a vender produto. Você meio que renova o interesse pelas cartas e tal. E ajuda as lojas que já tem estoque delas, né? Foi genial isso aí. O problema é a longo prazo, né? Porque você tá jogando mais carta em um formato que não foi meio que planejado pra isso. Então, a longo prazo você só acumula cartas que não deveriam estar ali, a princípio, né?
Então... Mas pelo menos o Pauper anda bem saudável, pelo menos que eu ouço, né? Anda bem saudável desde que baniram aquele Aquele Dragonite que não devia ter sido o downshift pra comum, mas...
O Peregrino, né?
É, o Peregrino. Mas pelo menos que eu ouço o Pauper também saudável ultimamente, qualquer deck é deck competitivo, até onde eu sei.
É, vamos ver agora com o Burning Tree, com as mudanças de Modern Masters 3. Gente, a gente tá gravando isso verdade, um pouquinho antes de abril, tá? Então, a gente ainda não viu as listas Pauper do Magic Online. Uhum. É, mas legal, Grilo, muito, muito bom falar contigo. Espero que você possa gravar com mais frequência, cara. Tem mais um lore engatilhado aí, né? Aquele de Nemesis lá.
É, vamos ver quando a gente consegue fazer, né?
Beleza, nem que a gente faça fora do horário, mas a gente faz, deixa gravado e aí joga numa fase principal de um dia que vem por aí.
Sim, com certeza.
Então, beleza, cara. Obrigado pela volta. Continue estudando firme aí.
Oh, pode deixar.
E jogando, e apitando, e abrindo lendas, guardando pro Vitão aqui.
Oh, sem problemas. Já tô com acho que 3 ou 4 aqui pra você.
Ah, legal, cara. Obrigado. Direto da Suécia. Elas vêm com chifre, as imagens?
Chifre?
É, com chifre de viking? Com aquele chapéu.
Ah, não.
Não?
Não. Os vikings não usavam aquele chapéu de chifre, rapaz.
Não adianta. Tá gravado aqui na cabeça, cara.
É. Desde que o Pernalonga usou naquele episódio, né? Não.
Exato. É o que a cultura ocidental faz, cara. Os americanos, o que os americanos interpretam da cultura ocidental e da oriental também. Então eles jogam dessa maneira. Mas valeu, Grilo. Obrigado ouvinte que escutou até agora. E até a próxima, Grilo.
Até a próxima. Beijinhos.